Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à última audição do último candidato da lista de personalidades que tem dado a ouvir, o professor Sérgio Jorge Castelo, também é já conhecido, da Assembleia da República, do Conselho, de todo um currículo que tem dado provas de uma grande qualidade científica e humana, e de modo que, como o Sr. Professor sabe, isto é uma das juntas dos proformas desta lei, que é ser a audição nos termos regimentais dos candidatos. Como é evidente, não vamos avaliar o seu perfil nem o seu currículo, mas, e já o conhecemos, mas gostávamos de o ouvir numa breve apresentação daquilo que o professor quiser falar, e depois os seus deputados terão a oportunidade de o questionar ou não, e assim fica cumprido este requisito da audição. Todos nós conhecemos o trabalho produzido pelo Conselho, nos vários pareceres, mas há sempre questões interessantes que os seus deputados têm agora uma oportunidade de colocar. Faz favor, dava-lhe desde já a palavra.
Muito obrigado. Começo por cumprimentar todos os senhores deputados aqui presentes e agradecer esta oportunidade. Eu vou ser muito, muito breve, com uma breve apresentação. O meu nome é, de facto, é esse, Sérgio Castedo, tenho 55 anos e sou médico, licenciado pela Universidade do Porto, pela Faculdade de Medicina, e a minha experiência é na área da genética. Fiz o doutoramento em genética na Holanda em 87, já foi há muitos anos, e desde então vim para o Porto, onde sou professor associado de genética na Faculdade de Medicina do Porto. E a minha experiência é essa, é na área da genética. Tenho interesses na área do cancro hereditário e do diagnóstico pré-natal. São essas, sobretudo, as minhas áreas de trabalho. Sou presentemente, já fui responsável pelo serviço de genética do IPO do Porto. Agora sou responsável pela consulta de cancro familiar no Hospital de São João. E tenho um laboratório privado de genética, ou melhor, tinha, agora não é meu, sou apenas diretor técnico, e fiz parte, de facto, do primeiro mandato do Conselho Nacional de Progressão Medicamente Assistida, que foi uma experiência surpreendentemente boa para mim, e gostei muito de lá ter estado. Não, não é por isso que fui proposto para continuar, porque ninguém sabia do meu gosto, mas a verdade é que me dá muito prazer estar aqui.
Sr. Professor, muito obrigada. Vou já passar a palavra aos senhores deputados, mas eu quero desde já que o Sr. Professor partilhou connosco esse seu gosto de uma forma que sem nenhum constrangimento, que é sempre bom dizer-nos que gostou de participar. Eu quero lhe dizer que a doutora Joana Mesquita Guimarães, que será uma das também das candidatas e uma nova novo membro do Conselho, disse aqui que a existência do Conselho Nacional teve imensas vantagens, e que são vantagens inegáveis até para o trabalho dela do dia a dia, no, na questão de poder trabalhar com estas questões tão importantes que mexem tanto com a felicidade das pessoas. Senhores deputados, faz favor, senhor deputado, faz favor.
Obrigada, senhora Presidente. Cumprimento a senhora Presidente, as senhoras e senhores deputados, e permita-me um cumprimento muito especial ao nosso convidado, ao senhor professor Sérgio Castedo, a quem agradeço a disponibilidade para partilhar connosco o que pensa sobre o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e as suas competências. Este órgão a que se candidata, as competências deste órgão a que se candidata. Apresenta a audição, e como a senhora Presidente há pouco referiu, é a última, mas os últimos também são sempre os primeiros, visa permitir a esta comissão ficar com uma ideia mais aprofundada sobre o pensamento dos diferentes elementos que se candidatam sobre o Conselho e as suas competências. Em relação a esta audição, quero dizer-lhe que ouvi atentamente as diferentes posições e o que me permitiu complementar a informação recolhida através da leitura atenta dos currículos que nos foram enviados. Mas consideramos mais importante do que estarmos aqui a fazer uma análise curricular é sabermos qual a visão que têm sobre o órgão que se candidata. No entanto, não queria deixar de ressalvar que todos os candidatos, sem exceção, apresentaram currículos excelentes e que espelham bem as competências técnicas e científicas para o exercício das funções a que se candidatam. Hoje vivemos tempos difíceis em termos de natalidade. É do conhecimento geral que a taxa de natalidade tem vindo a descer assustadoramente nos últimos anos e por isso lhe perguntava em que medida a PMA pode ajudar a resolver este desidrato. Ainda a nível das técnicas da PMA, novos desafios se vão colocando com a evolução da ciência e hoje muito se tem falado na possibilidade da maternidade de substituição. Confesso que sobre este assunto me debato muitas vezes com dilemas e vontades muito difíceis de conciliar. Se por um lado, como mulher e mãe, compreendo o drama das mulheres que por questões de saúde se veem impedidas de ter os seus filhos biológicos e como disse, percebo que seja um drama na vida de um casal, por outro lado, não consigo adiar-me do drama que será para a mulher que por razões altruístas aceitou suportar uma gravidez de substituição de outrem. Problemas poderão advir para essa mulher e para o bebê ao verem interrompidos abruptamente os laços que foram criando ao longo de 9 meses. São questões para as quais não tenho resposta e por isso gostaria de saber o que pensa sobre este assunto. Sei bem que neste momento a maternidade de substituição não é legalmente aceita em Portugal, mas penso que é extremamente importante conhecermos qual é o pensamento da comunidade científica sobre este assunto. Deixo com estas questões, uma vez mais, agradecendo a sua presença e desejo felicidades nas funções que irá assumir.
Muito obrigada, Sra. Deputada Conceição Caldeira, do PSD. Faz favor agora a Sra. Deputada Luísa Salgueiro, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Professor, nós queríamos, antes de mais, cumprimentá-lo, agradecer a sua presença aqui e dizer que para nós é um gosto contactá-lo, uma vez que já pertencia ao Conselho, dizer que foi também para nós um gosto subscrevermos a proposta para que o Sr. Professor continue a ser um dos membros do Conselho. Portanto, não faz sentido, tendo nós feito essa proposta, estar aqui de alguma forma a avaliar o trabalho ou o currículo do Sr. Professor, que é para nós inquestionável. Naturalmente, o Sr. Professor será eleito para continuar nessas funções e nós desejamos desde já as maiores felicidades. E gostávamos de aproveitar a circunstância de termos o prazer da sua presença aqui para lhe colocarmos algumas questões, para também nós ficarmos mais esclarecidos sobre questões relacionadas com a PMA. Uma mais genérica, que era perceber qual a percepção que o Sr. Professor tem relativamente à evolução que esta área sofreu ao longo dos últimos anos, desde 2006 até agora. Qual a sua perspectiva relativamente ao futuro, aos próximos 5 anos, período do mandato que exercerá? E, muito concretamente, o que pensa sobre a qualidade apresentada em Portugal, quer pelas entidades públicas, quer pelas entidades privadas que atuam nesta área. Depois, 2 perguntas mais concretas. Uma que tem a ver com o facto de ser interrompido o programa vertical autónomo de financiamento que havia nesta área, apesar de haver a continuidade do financiamento a 69% dos medicamentos e da isenção das taxas moderadoras, se o Sr. Professor considera que esta interrupção poderá limitar o acesso, ou seja, o número de ciclos realizados e aumentar a espera para consulta. Era uma questão concreta. E outra, se considera que a utilização das técnicas de diagnóstico genético pré-implantatório, que é um modelo que existe apenas numa experiência do Hospital de São João, se deve ser alargada, se considera haver benefícios, designadamente no diagnóstico de doenças como a paramiloidose, e se entende que Portugal deve fazer uma aposta no alargamento destas técnicas. Era isto, apenas uma visão esclarecida que contribuirá também para o nosso melhor esclarecimento relativamente às questões da PMA e, mais uma vez, reiterar os votos de felicidades.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Serpa Oliva, do CDS, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Professor Sérgio Castedo, é um imenso prazer que o recebemos. Obviamente, para nós é sempre alguém com quem se aprende e quando se aprende sai-se mais rico, portanto saímos mais ricos. Sr. Professor, diga-me aqui só uma coisa, uma questão técnica. Eu como sou médico também, portanto estas coisas curriculares perseguiram-me durante toda a minha vida. Eu tenho aqui, o Sr. Professor doutorou-se em Groningen, na Holanda, não foi? E depois foi, de 94 a 95, responsável mesmo na Holanda pela unidade? Quer dizer, foi convidado posteriormente a isso ou voltou lá para trabalhar? Isto é uma mera pergunta ocasional, porque é muito frequente nós doutorarmos e depois posteriormente virmos a servir naquele posto. Portanto, já serviu profissionalmente, já não como indo buscar nenhuma mais-valia, meramente porque foi convidado. Isso deve ter sido, obviamente, uma honra para si. Mas gostava só que me explicasse como é que isto foi, como é que isto aconteceu. Por último, e para não demorar mais tempo, eu gostaria que me colocasse a procriação medicamente assistida em Portugal no contexto europeu. Isto é, porque esteve na Holanda, deve ter uma visão europeia, se calhar, bastante mais alargada que a maioria dos candidatos que o antecederam, e, portanto, dar-nos exatamente essa sua perspectiva. Qual é exatamente Portugal, como é que estamos neste aspecto? Estamos bem, estamos mal? Evoluímos? Estamos a evoluir? Estamos a andar para a frente? Estamos a andar para trás? Rapidamente, não é necessário muito coisa, mas dizer-lhe, se tivéssemos que nos colocar, onde nos colocaria? Na primeira parte da tabela ou na segunda parte? Muito obrigado, Sr. Professor.
Senhora Deputada Elza Paes, faz favor. Do Partido Socialista também.
Senhora Presidente, muito obrigada. Senhor Professor, gostaria também de o felicitar. Obviamente que não me vou debruçar sobre o inquestionável currículo de grande qualidade que nos apresenta, não é esse o objetivo desta audição, mas gostava de lhe fazer uma ou duas perguntas na senda, já de perguntas apresentadas pela minha colega do Partido Socialista, Luísa Salgueiro. Hoje estão em discussão, sabemos que ainda não está inscrito no quadro legal em vigor, a questão, eu prefiro dizer, de gestação de substituição e não tanto maternidade de substituição, dado que o que está em jogo é de facto a gestação e não tanto a maternidade, porque a maternidade será assumida pela pessoa que se candidata à procriação medicamente assistida, com todas as questões éticas que também já têm sido muito discutidas no quadro das audições que temos vindo a fazer no âmbito dos projetos-lei que estão em apreciação. Portanto, não é tanto por aí que vou, até porque esses projetos serão seguramente aprovados nesta Assembleia num futuro próximo. Mas gostaria de saber, uma vez que o Conselho vai assumir funções para os próximos 5 anos, e além desta questão que já está na agenda, outras seguramente que ainda não estão, nomeadamente na agenda política, mas já estão na agenda social, ir-se-ão colocar, nomeadamente a questão que eu tenho muita pena que não se tivesse colocado já, da possibilidade de acesso à procriação medicamente assistida de mulheres sós inférteis. E não vou colocar a pergunta para mulheres sós férteis, mas, nomeadamente, à questão das mulheres sós inférteis. Gostava de saber a opinião do senhor professor relativamente a esta possibilidade, até no quadro da pergunta feita pelo meu colega anteriormente, do enquadramento desta possibilidade nas opções que a Europa está a fazer relativamente a esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhor professor, faz favor, a palavra é sua.
Senhora Presidente, muito obrigado pelas perguntas. Eu não sabia que iam fazer tantas perguntas e, portanto, não vinha munido de papel e já me facultaram para tomar nota. E, mesmo assim, receio que me vai esquecer de responder a várias. De maneira que eu agradecia que me recordassem se ficar alguma pergunta por responder. Em relação, tentando seguir uma ordem cronológica, perguntou-me sobre a questão em que medida é que as técnicas de PMA poderiam eventualmente vir a ajudar este decréscimo de natalidade que está, com que estamos confrontados. Este ano parece que foi um dos recordes em termos de diminuição da natalidade. Na verdade, eu receio, embora se vá notar muito provavelmente um aumento percentual das crianças nascidas por técnicas de PMA, receio que esse aumento percentual seja apenas devido ao facto de diminuírem as outras do que propriamente ou um acréscimo significativo ou um contributo significativo para a questão da natalidade, já que o decréscimo da natalidade parece-me muito mais devido a questões económicas e sociais do que propriamente a problemas de infertilidade. Mas, uma vez que os casais que recorrem a técnicas de PMA são aqueles que estão seguramente mais motivados, tiveram mais dificuldades em ter filhos, provavelmente esses vão representar, então, percentualmente, um número superior apenas pela diminuição do denominador, imagino eu. Exatamente. Hoje em dia, os dados que julgo existirem é que mais de 20% das grávidas têm mais de 35 anos, já em Portugal, o que contrasta com uma situação há uns anos, mais de 35 anos. Mais de 30. A mediana das idades, como é óbvio, não é 35. A mediana das idades, eu no meu laboratório, como fazemos muitos rastreios pré-natais, tenho uma noção de que a mediana deverá estar a volta dos 30, 31. Mas isso é mediana. Agora, mais de 20% têm mais de 35 anos, de acordo com a última estatística que eu vi do Instituto Nacional de Estatística. Portanto, de facto, isso contribui, claro, para haver. Mas julgo que essa situação talvez não seja responsável por este decréscimo de natalidade que tem sido observado. Mas, relativamente à questão, à outra questão que foi colocada, que é uma questão, de facto, muito complicada, que é da maternidade de substituição, ou da gestação de substituição, o Conselho emitiu, de facto, um parecer sobre isto, e já agora, pronto, foi-me perguntado mais que uma vez aqui, qual era a minha opinião. Eu devo dizer que as minhas opiniões têm-se modificado bastante nas reuniões do Conselho, porque não houve nenhuma decisão no Conselho anterior que tivesse sido tomada, de resto, por votação. Foram todas por consenso, na verdade. E, portanto, isto é fruto de uma discussão e de uma abertura grande de todos os elementos. E, portanto, não se nota, de resto, quem é que são os indicados pelo Partido Socialista ou pelo PSD, ou seja por quem for, porque, na verdade... Exato. E, portanto, não se nota rigorosamente nada, porque não há nenhuma posição fechada de ninguém que participe nestas reuniões, e todos nós temos tido o prazer, porque, como alguém aqui disse, enriquecemos-nos ao aprender com os outros, temos tido o prazer de modificar as nossas opiniões, o que é uma coisa boa, porque somos convencidos pelos argumentos em que nós não tínhamos pensado ou não tínhamos dado a devida nota. E uma das coisas que nós sempre notamos foi que havia uma série de procedimentos ou de modificações para as quais a sociedade poderia não estar ainda preparada e, portanto, era melhor sermos seguros e relativamente consensuais em assuntos que de outra forma seriam fraturantes, como agora se diz, do que sermos demasiado ousados e numa situação que se arriscaria até ser um pouco contraproducente. Em relação à maternidade de substituição, e para não fugir à questão, eu também partilho as mesmas preocupações do que a senhora deputada relativamente à questão, à cessação da ligação durante a gestação que decorre do facto da criança não vir a ser daquela gestante, mas vir a ser de um outro casal. E por isso mesmo é que o Conselho também disse que isto deveria ser alvo de uma reflexão e de uma regulamentação posterior e que não deveria ser o Conselho a tomar uma posição. Nós fomos muito cuidadosos nisso. Nós dissemos que em situações limite à ausência de útero, essa era indiscutível, porque não há possibilidade nenhuma de uma gestação nessas situações, que nós achávamos que deveria ser contemplada essa hipótese. Nas outras, mediante parecer médico e validado pelo Conselho, pelo CNPMA, também poderia, porventura, ser considerado. Mas os detalhes da regulamentação, as implicações jurídicas disto, deveriam ser discutidas noutra sede que não a nossa. Foi um pouco essa a nossa posição, e é isso. Agora, julgo que, de facto, levantará muitos problemas. que em alguns casais tentam acautelar, sendo, por exemplo, a gestante de substituição, sendo uma pessoa de família, sendo uma irmã ou, enfim, uma pessoa de família, em que esses problemas se colocarão, porventura, menos do ponto de vista psicológico, embora seguramente também se coloquem. Relativamente à outra questão que me foi colocada, foi sobre os financiamentos, estas limitações de financiamentos. É claro que a limitação do financiamento poderá comprometer um pouco o acesso dos casais às técnicas de PMA. E é sabido que em países em que todos os ciclos são comparticipados, que mesmo do ponto de vista, isto influencia a prática médica. Por exemplo, a transferência, há países em que só são transferidos um embrião, mas nós sabemos que ao transferir apenas um embrião, que se diminui a taxa de sucesso da técnica. Mas nesses países o que acontece é que todos os ciclos são comparticipados. E, portanto, se não for à primeira, poderá fazer uma transferência de um outro embrião num outro ciclo e, portanto, no total, a taxa de sucesso desses acaba por ser comparável, mas com menos risco de gestações de gêmeos, que são, do ponto de vista médico, de evitar. Portanto, claro que todos nós estamos preocupados com as diminuições do financiamento fruto desta crise e julgo que isto, de facto, irá diminuir o acesso dos casais às técnicas de PMA, como de resto também julgo está a acontecer também já nos centros privados, já há menos casais com disponibilidades para, uma vez que são técnicas de facto caras. A outra questão que me colocou foi relativamente ao DGPI, ao diagnóstico genético pré-implantatório. Esta é uma área que tem evoluído muitíssimo, de facto. Há hoje a possibilidade, através de uma só célula, nós sabermos o genoma do embrião que será gerado a partir dali. Temos cada vez a possibilidade de fazer mais diagnósticos e as novas possibilidades criam também sempre novos desafios e novas dúvidas, novos dilemas, porque o que está na lei é que só pode ser aplicado a doenças graves ou então para gerar um bebê que seja importante para o tratamento de uma criança já existente e a tentação vai ser grande de fazer estas técnicas em situações que não são manifestamente doenças graves, mas são de doenças que até poderiam ser facilmente tratáveis e que não seriam graves. Portanto, a lei, eu acho que bem, não define exatamente o que é uma doença grave e, portanto, isso dá alguma margem para algum bom senso, até porque aquilo que é uma doença grave hoje poderá não ser daqui a 10 anos. Eu julgo que, em relação ao diagnóstico genético pré-implantação, julgo que é uma técnica poderosa para evitar uma série de situações, como as que referiu, da paramiloidose e outras, que podem, de facto, ser evitadas. Alguém me perguntou aqui, não sei se foi a senhora deputada, se foi a senhora deputada Elsa Paes, sobre até que ponto é que se justificava ter uma... como é que era a nossa situação em termos de que havia no Porto... De facto, pois, nós somos um país peculiar, porque por um lado somos só 10 milhões, com tendência a diminuir, e somos também um país em que é difícil as coisas serem centralizadas sem isto gerar muitos ruídos de fundo. Na Holanda, onde eu vivi de facto há algum tempo, são 15 milhões de habitantes, julgo, e tem um centro só de DGPI, de Diagnóstico Genético para Implantação, em Maastricht. Mas a Holanda também é um país pequeno, portanto é de facto fácil o transporte de um lado para o outro, e por outro lado é um país organizado, que é uma coisa também que dá jeito nestas situações, e portanto convivem com alguma tranquilidade com a necessidade de serem centralizados determinados procedimentos, por motivos técnicos apenas. Na altura em que eu lá estava, julgo que havia apenas um centro de transplante de fígado, que era em Groningen, justamente. Não surpreendentemente, tinha resultados excelentes, porque tinha uma experiência ímpar, não é? Julgo que em Portugal seria muito complicado isso acontecer. Eu julgo que em Portugal seria muito complicado, porque desde logo... Porque aqui haveria Porto, Lisboa e Coimbra, pelo menos, acharem mal serem esquecidos, se fosse apenas um deles. Portanto, se me perguntam se do ponto de vista técnico nós teríamos necessidade de mais do que um centro, julgo que não, porque se a Holanda são 15 milhões, faz mais de GPIs do que nós, e só tem um, não sei porque é que nós, que somos 10 milhões, temos que ter vários, provavelmente três, um em Lisboa, outro no Porto, outro em Coimbra, imagino. A não ser que seja por uma questão de transporte, mas também julgo que não deverá ser um problema de transporte também tão grave quanto isso, porque, por exemplo, os DGPIs que não se fazem em Portugal, por motivos técnicos, porque não há experiência em fazer o diagnóstico de determinadas doenças, são enviados, por exemplo, à Bélgica. Ora, apesar de tudo, deve ser mais fácil chegar dentro, nem sempre isto acontece, é verdade, mas deverá ser mais fácil transportar uma amostra de qualquer local no país para um centro existente, seja onde esteja ele onde estiver, do que para a Bélgica, mas de facto as coisas funcionam assim. Portanto, talvez por motivos logísticos pudesse fazer sentido um em Lisboa e outro no Porto, imagino. Agora, do ponto de vista técnico, um chegava e sobrava, porque para as necessidades que se prevêem nos próximos anos, estou convencido que chegaria perfeitamente. Agora, admito que não seja fácil de implementar, como agora se diz, estas soluções. Por último, não é por último, por acaso, falou-me na questão das mulheres só inférteis, nas mulheres sós inférteis, não é mulheres só inférteis, mulheres sós inférteis. Nós, de facto, do ponto de vista legal, o constrangimento é que as técnicas de PMA são técnicas que são reservadas a casais inférteis, não é? Esse é o que está na lei. E, portanto, a questão, e isso foi o argumento sempre utilizado, que sem mudança de lei não poderia ser autorizada uma técnica de PMA, por exemplo, num casal do mesmo sexo. Porque aí não há propriamente o diagnóstico de uma infertilidade, embora haja uma impossibilidade só com casais do mesmo sexo de terem filhos por meios naturais. Mas, pronto, numa questão de mulheres sós e inférteis, julgo que nunca foi discutido. Portanto, não sei exatamente quais seriam... não gostaria de tomar uma posição também, não tenho a certeza de qual seria. Gostaria mais de meditar mais sobre o assunto antes de tomar uma posição assim rápido sobre o assunto. Peço desculpa, mas eu sei que parece uma posição um bocadinho política, mas não é mesmo. É mesmo de ignorância e do reconhecimento que não meditei suficientemente sobre isso para ter uma posição fechada sobre o assunto. Em relação ao seu deputado, que me fez perguntas sobre a minha estadia na Holanda, de facto, o que está no currículo é isso mesmo. O que acontece é que eu estive entre os 28 e os 30 anos na Holanda, à altura em que fiz o doutoramento, e foi uma experiência muito boa, de facto, para mim. E quando eu terminei o doutoramento e regressei, tinham-me convidado para ficar lá. Na altura, por motivos familiares, não foi fácil. A minha mulher não gostava tanto da Holanda como eu gostava e, portanto, vim para Portugal. Mas, de facto, mesmo depois de estar em Portugal, continuei a ter vários convites para ir. E um deles foi, mais tarde, foi justamente o do meu ex-supervisor, o professor de Jung, que dava aulas. E ele dizia que estava farto de dar aulas e ser responsável pelo diagnóstico pré-natal, que não tinha tempo para as duas coisas. Como digo, eles são muito organizados e o multitasking não é muito com eles. E então perguntou-me se eu queria ficar com a posição dele. Ou seja, de ser eu o responsável pelo diagnóstico pré-natal e ele ficava só dedicado à docência. E eu disse-lhe que tinha esses constrangimentos que já me tinham impedido de ter ficado na Holanda, mas que tinha muito gosto em experimentar durante 6 meses lá ficar. E durante esses 6 meses, de facto, fiquei lá a tempo inteiro com a posição dele, o que foi bom, porque o salário era invulgarmente alto, porque era o de professor, que já lá estava há muitos anos, E depois disse-lhe que não podia continuar lá durante mais tempo, e então foi-me feita uma proposta de facto inédita, que foi ficar com um trabalho a 20%. 20% significava um dia por semana, o que não dava jeito. Então ele o que fazia era, ele assegurava todo o trabalho, mas durante 2 meses por ano eu tinha que lá ir, e ficava lá 2 meses, que eram os tais 20%. E portanto mantive-me assim durante mais algum tempo. E pronto, foi uma experiência boa. A única questão era um problema só de língua, e então o que ficou combinado foi que o grupo de diagnóstico prenatal, que eu já conhecia, que me conheciam a mim, porque eu tinha lá feito o doutoramento e tinha lá estado 2 anos, embora fosse noutra área, era de genética do cancro, a única posição que me fizeram foi, eles aceitavam-me, sim senhor, o grupo, desde que não tivessem que falar inglês comigo. E perguntaram-me se isto era aceitável para mim, e eu disse que era aceitável, desde que eu não tivesse que falar holandês para eles. E então, chegamos a um entendimento, eles falavam holandês para mim, e eu respondi-lhes em inglês, estava certo. E assim nos entendemos durante muito bem. E, portanto, foi cada um... Ah, sim, sim, entendo e falo, só que falo mal, e, portanto, não... Assim, era uma forma que estavam todos os interesses acautelados. Eles não tinham que dialogar comigo numa língua que lhes era estrangeira, e eu não tinha que falar numa língua que eu não dominava bem, e, portanto, assim entendemos. E treinávamos ambos, exatamente. Em relação à outra questão, que era se estamos bem, se estamos mal relativamente aos holandeses, seu deputado, antes de mais, eu não trabalhei na área de PMA nunca, nem lá nem cá. E, portanto, não conheço bem a realidade deles, a não ser essa, que eles têm tudo centralizado em Maastricht, o que não quer dizer que não haja outros centros que façam biópsias embrionárias, mas o material é aquilo que eles chamam de DGPI de transporte, o material é todo transportado para ser analisado em Maastricht. Isso é o que eu sei. E sei que, nalguma... Eu sou parcial relativamente à Holanda, devo confessar, portanto, eu tenho muito boa impressão dos holandeses no que diz respeito ao seu poder de organização e de partilha de material e de não inquinação das relações de trabalho com relações pessoais, portanto, eu tenho uma boa impressão deles. E agora, nesta área em concreto, não sei, surpreender-me-ia que funcionasse mal, porque eles são muito organizados, presumo que funcione bem. Mas em relação a Portugal, eu acho que nós também funcionamos muito bem, para dizer a verdade, porque, embora seja o professor Calhar Jorge que tem centralizado os resultados de todos os centros, este ano, já no Conselho, nós recebemos os dados e foram analisados, e são, de uma forma geral, muito bons. É muito difícil comparar performances de centros diferentes, porque os critérios de referenciação são diferentes, e isto inquina completamente as amostras. Se nós tivermos um centro que seja um centro de referência, que tenha muita fama, é capaz de receber mais casos difíceis do que os outros, o que até poderá prejudicar os seus próprios resultados. Portanto, há muitos, tanto os públicos como os privados, eu julgo que funcionam muito bem. E eu, se tivesse que recorrer a essas técnicas, sentir-me-ia confortável se recorresse a essas técnicas, tanto num centro público como num privado, sinceramente.
Sr. Professor, muito obrigada pela sua interessante apresentação, digamos assim, esclarecimentos que nos deu. Desejamos-lhe as maiores felicidades e a continuação da qualidade e da excelência que já nos tem habituado. E, como é evidente, a Assembleia irá continuar a colaborar com o próximo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e teremos a oportunidade de poder rever-nos, mas disponha, se precisar, da Comissão Parlamentar de Saúde. É um gosto para nós. Muito obrigada.
Muito obrigado a todos também. Muito bom dia.